22º Encontro de Usuários Brasileiros de Dois Votos e Solenidade de Abertura e Homenagem a Bernard Condorcet.
Primeiramente, eu queria pedir a gentileza de todos colocarem os celulares no silencioso. Vamos dar então início à solenidade de abertura do 22º Encontro Brasileiro de Usuários de DOSBox. O DOSBox é um sistema computacional baseado no uso intensivo de síntese de voz, desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro no início da década de 90, e que se destina a facilitar o acesso das pessoas com deficiência visual a microcomputadores. Por meio do seu uso, é possível observar um aumento muito significativo no índice de independência e motivação das pessoas com deficiência visual, tanto no estudo, trabalho ou interação com outras pessoas. Atualmente, o projeto conta com mais de 80 mil usuários espalhados pelo Brasil, Portugal e América Latina. Passaremos agora à composição da mesa e convidamos o representante do senador federal do Estado do Paraná, Flávio Arnes, o chefe de gabinete, Rafael Bertotti.
Liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria desses lãs. Seu Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, das terras forte invade do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol transformando em gente, pátria amada, Brasil.
Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, ele hoje mesmo na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, foi aprovado o relatório do senador Flávio Arnes sobre um projeto de lei do senador Haroldo do Rio de Janeiro para que supermercados, hipermercados e atacadistas passem a oferecer assistência de guia aos consumidores com deficiência.
agora a palavra para o professor doutor Antônio dos Santos Borges.
Queridos amigos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês nesse que é um encontro de caráter nacional, um caráter brasileiro, e que representa, na verdade, a evolução tecnológica espantosa que as pessoas com deficiência visual têm tido nos últimos 20 e poucos anos. Nós vamos ter 26 anos e foi criado, na verdade, entre 2003 e 2004, né? E a partir daí, quantas pessoas, entre 1993 e 1994, e a partir daí a gente pôde observar uma quantidade imensa de cultura que chegou de forma democrática a uma quantidade extraordinária de pessoas cegas. Isso parece uma bobagem dito assim, mas se a gente pensar que o primeiro cego que conseguiu a autorização de cursar um curso superior, bom, eu não sei se isso é realmente tão verdade assim, porque há discrepâncias sobre esse dado, teria sido Edson Ribeiro Lemos, né? Mas há também discrepâncias que houve um outro cego no Rio Grande do Sul. Bom, mas nós estamos falando aí de 1950, tá? Ou seja, de 1950 para cá, nós saímos de um cego que, por uma benevolência do Conselho Federal de Educação, conseguiu a autorização para cursar uma faculdade. E hoje, quantas e quantas centenas ou milhares de pessoas cegas conseguem concluir a sua universidade? Isso não é por acaso, isso é um esforço, primeiramente, das pessoas com deficiência visual que têm batalhado para o aumento do seu poder, né, da sua penetração. Mas eu poderia, assim, quase que com uma certeza total, dizer que a tecnologia, e em particular a tecnologia de computação, tem sido talvez a maior causa para que esse valor de centenas ou milhares de pessoas cegas estarem concluindo o seu curso superior e, portanto, com uma perspectiva profissional e social muito melhor do que existia há pouco mais de 70 anos atrás. Então, esse avanço, dentro desse avanço, nós temos o sistema das vozes. Não foi o único, não. Foi. Mas foi talvez o sistema que democratizou esse acesso. Foi o primeiro sistema que tornou democrático o acesso da computação. E aí, quando eu falo em computação, eu falo sobre muitos outros aspectos que estão involucrados. Nós estamos falando da leitura escrita, igual para qualquer pessoa. Eu estou falando do acesso à internet. Eu estou falando da diversão. Eu estou falando da comunicação e tantos outros aspectos que foram propiciados pela tecnologia e democratizados no nosso país através do Duas Vozes. Então, queridos amigos, houve realmente um imenso avanço no nosso país e aí o sistema Duas Vozes teve um papel muito importante. Agora, é importante a gente frisar que nessa questão de Duas Vozes existe sempre um item que eu digo que não existe em nenhuma outra circunstância, que é a possibilidade das pessoas formarem uma comunidade muito grande. O Duas Vozes foi o primeiro sistema que propiciou a criação de uma comunidade real de cegos do Brasil inteiro, com centenas ou milhares de pessoas, todas irmanadas no mesmo ideal, que é o engrandecimento da pessoa com deficiência visual. Então, hoje em dia, o número que foi foi citado 80 mil, eu posso dizer que não é 80 mil. São 120 mil usuários de DOSVOX. É um número significativo. Ah, são todos usuários diários de DOSVOX? Não. O DOSVOX se tornou um sistema, mas ele não é o único. Existem outros. E para cada momento, a pessoa certa escolhe aquilo que é melhor. Não é bom ter liberdade de escolher aquilo que é melhor para si? Se eu sou uma criança sendo alfabetizada, talvez o DOSVOX seja a melhor solução. Se eu sou um pós-graduando em filosofia, não sei, talvez não. Se eu sou um cego como o Patrick, que está sentado na sexta fileira, que entra num curso de engenharia, um dos primeiros cegos a cursar um curso de engenharia, ele conta com a matemática que não existia na outra forma, digamos assim, de forma utilizável na prática, com o DOSVOX. Então, ele com o DOSVOX, ele se torna igual. Ele não se torna mais, ele se torna igual. E é isso que se quer. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro de igualdade e de calor humano. Todos muito bem-vindos ao Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVOX da maravilhosa e acolhedora cidade de Curitiba.
Surda, muda e cega veio para a Convenção Internacional e pegou os leões lá presentes, dezenas de milhares de pessoas, de calça curta. De repente ela pediu: vocês fechem olhos durante 30 segundos, imaginem se isto fosse vida inteira, como seria? Pois é, naquele momento teriam, na época, cerca de 10 milhões de pessoas cegas que não estavam recebendo apoios. Então ela pediu que os leões assumissem a responsabilidade de trabalhar em favor dessas pessoas, para que todas as pessoas possam ter iguais oportunidades. Desde então, o leonismo vem trabalhando cada vez mais em favor das pessoas, não só na parte de cegas, mas de todos os tipos de males que possam afetar as pessoas. A fim de que todos os seres humanos, todos nós somos irmãos, nós também temos que ter todas as mesmas oportunidades de vida. E esse advento dessa tecnologia assistiva veio justamente para facilitar o acesso de todas as pessoas com deficiência visual a poder trabalhar, ganhar seu sustento próprio, trabalhar em favor do crescimento do PIB brasileiro, cria emprego, cria satisfação, aumenta a autoestima, traz felicidade para a família inteira. Quer dizer, nós estamos no caminho certo de construção de um futuro melhor para todos nós. Então eu quero parabenizar todos vocês presentes, participando desse encontro, que nos próximos 4 dias a cidade de Curitiba seja a capital brasileira de pessoas com deficiência. Que daqui saiam as decisões, aprendizados, que sirvam cada vez mais a ajudar na construção de uma sociedade cada vez mais inclusiva, harmônica, fraterna, justa e, acima de tudo, muito feliz. Muito obrigado.
Finalmente a palavra para o senhor Gilberto Yoshikazu Ozawa, coordenador. Com pergunta da comissão organizadora do 22º Encontro Brasileiro de Usuários de Dosbox, que fará a abertura oficial do encontro.
Boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
A mesa pela pessoa do senhor Rafael Bertoldi, cumprimentar a todos os presentes, os participantes, os apoiadores, as pessoas solidárias que estão hoje aqui e estarão nos próximos 3 dias nos ajudando, né, e dando aquele apoio que nós necessitarmos. Bom, pessoal, eu gostaria também aqui de agradecer aqui a comissão organizadora, que tem a presença da Suzy Bellarmino e da Ana Elisa Ferreira. Gostaria de cumprimentar que nós trabalhamos muito para proporcionar a esse dia para vocês aqui estarem em Curitiba. Bom, pessoal, vou contar uma breve história também, né? Que o meu primeiro Dosbox, apesar de eu ser assim, de mais idade, mas até 10, 15 anos atrás eu não era inserido no mundo das pessoas com deficiência visual, né? E eu, por conta própria, me libertei da família e comecei a dar os meus passos sozinho. E aí fui conhecendo as pessoas, fui participando de associações, começando a viajar, e um dia desses eu viajei para o Rio de Janeiro em 2012, fui participar do Encontro dos Vox, que foi no Instituto Benjamin Constant. Eu via aquele auditório cheio e perguntei: já aconteceu o Dos Vox em Curitiba? Não, nunca aconteceu. A partir desse momento eu né, era um sonho para mim trazer o encontro das Osvox para Curitiba. E os anos passaram, tive em 2014 em Manaus, foi um ótimo encontro, foi maravilhoso. É, também conheci, teve outros Osvox que eu fiquei sabendo, mas não pude ir, né? Mas sim. E ano passado, no começo de 2018, conversando com a Ana Elisa Ferreira, falei, vamos tornar realidade a nossa vontade de organizar, né, um evento, vamos organizar o encontro dos Vox. Esse, pessoal, é o primeiro em Curitiba, nunca aconteceu nenhum encontro em Curitiba, então falei, vamos trazer esse encontro para cá. E começamos a trabalhar nesse sentido. Comecei com o professor Antônio Borges, oficializei o pedido e tudo mais. E em outubro do ano passado foi submetido lá, né, a nossa candidatura, né, para o Osvox de 2019. E pela nossa surpresa apareceu uma concorrência, né? E aí, nossa, e agora? Estava tudo preparado, né? E aí, o que vamos fazer? Bom, aí tivemos que esperar até o mês de janeiro até acontecer a votação via internet, onde Curitiba foi escolhida com 72% dos votos. Dos votos de vocês, né? Usuários de Osvox. Então aí começamos a trabalhar, foi um trabalho intenso e hoje está se realizando um sonho, né? A gente, acho que a vida da gente é movida por sonhos também. Se a gente não tiver mais nenhum sonho na nossa vida, não sei se a gente, né, consegue dar um passo, mais os passos da frente. Mas quando a gente tem sonhos a alcançar, realizações, a gente se sente vivo. Então, começamos a trabalhar firme. Eu e a Ana Elisa, depois a Suzy Bilarmino entrou na nossa comissão. Mas é uma comissão pequena, pessoal. Trabalhamos muito, muito, muito mesmo, né? Hoje em dia, os recursos financeiros são poucos, muito difícil, né? Vocês são heróis, vocês estão aqui, né? Se patrocinando, né, pagando a sua passagem aérea, sua passagem de ônibus, pagando sua hospedagem, pagando sua alimentação, pagando sua inscrição. Então, vocês aqui, né, são também, né, fazem parte aqui de tudo isso que nós construímos durante todo o ano de 2019. Olha, pessoal, está sendo maravilhoso receber todos vocês aqui. Gostaria de, assim, agradecer a todo o Brasil, pessoas, né, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? Pessoas de Manaus, né? Pessoas, né, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, né? As cidades do interior da Rio de Janeiro, interior de Santa Catarina, interior de São Paulo. Olha, pessoal, está sendo maravilhoso receber todos vocês aqui. E Paraná também, né? Então, está sendo uma emoção muito forte, assim, nós, a comissão, sermos responsáveis de deslocar aqui quase 200 pessoas aqui para a cidade de Curitiba, né? Muito obrigado pela presença de todos. Tenho certeza que teremos um grande encontro, né? Um encontro que vai ficar para a história. Não queremos, né, que seja melhor, nós queremos que seja igual e que seja lembrado por todos, né, como um encontro que vocês vieram, vocês participaram, vocês gostaram, que voltem, né, com maior vontade de querer voltar para o próximo, né, porque é um encontro que tem uma energia muito, muito... Isso, quem é ocupado é o professor Antônio Borges, né? Essa energia que o Encontro das Vozes proporciona para nós é responsabilidade do professor Antônio Borges. Ok, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Tá? E é isso aí. Bom, pessoal, declaro aberto o evento 22º Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVOX.
Agradecemos e dando sequência, então, vamos solicitar que a mesa seja desfeita e os convidados retornem aos seus lugares auditórios. Peço auxílio aos nossos voluntários.
Boa tarde a todas e a todos. Todos que fazem parte do Esquenta Curitiba sabem que essa não é minha mãe. Gravei muito no Esquenta e agora estou muito pouco. Mas não é por isso, certo, gente? Eu queria pedir a atenção de vocês. Nós vamos oferecer uma singela homenagem a Bernard, que faleceu ano passado, após participar do Encontro das Vozes em Niterói, e que teve grande participação no projeto das Vozes, deixando sua marca em vários programas. Eu quero mandar um beijo para todos os ouvintes da rádio APADV Esportes, que está transmitindo o nosso encontro ao vivo, né, e agradecer aos coordenadores que estão aqui presentes e que permitiram que a APADV Esportes fizesse essa transmissão. Continuando a nossa homenagem, eu quero agradecer a Jaqueline, irmã do Bernard, que gentilmente me repassou as informações que vou apresentar agora. Bernard Condorcet Porto nasceu no Rio de Janeiro no dia 15 de setembro de 1963. Filho de Luiz Paulo e Carmen Mônica, teve mais 3 irmãos, Jaqueline, Paulinho e Paulo Roberto. Bernard ficou cego aos 15 anos, quando ganhou de sua madrinha um brinquedo chamado Os Cientistas, da editora Abril, que era vendido em bancas de jornal. Ao abrir o frasco de soda cáustica, houve uma explosão bem próxima ao olho saudável. Deixou de enxergar pelo outro olho, que já apresentava problemas desde a infância, aos 25 anos. Durante a infância, estudou em várias escolas, pois a família mudava bastante de domicílio. Fez a graduação na Faculdade Anglo-Americana, que fica em Botafogo, no Rio. A família morava em Niterói, e ele sempre foi de ônibus e sozinho conduziu seus estudos com muito carinho e dedicação. Fez mestrado em informática na UFRJ e o tema da sua dissertação foi WebVox, um navegador para o World Wide Web, destinado a deficientes visuais. Defendeu a dissertação em 2001. Foi casado e teve um filho que se chama Lucas, hoje com 24 anos. Sua irmã, Jaqueline, traçou o seguinte perfil da personalidade de Bernard: reservado e curioso, metódico e exigente, vaidoso e super preocupado com a opinião alheia, a sua maior prisão, a meu ver. Extremamente bondoso e sensível ao próximo. Amava pessoas simples e humildes, pouco paciente, responsável e muito atencioso com todos. Oscilava entre o saudável e o despreocupado, apaixonado por música boa e suas possibilidades, muito católico e justo, o melhor irmão que se possa imaginar. Dentre os fatos engraçados que acontecem com pessoas cegas, Jaqueline lembra de um que ele costumava contar. Vivendo em Niterói e trabalhando no fundão, ele sempre atravessou a ponte de ônibus. Um dia, um novo motorista exigiu que ele abrisse a mochila e apresentasse o documento antes do ônibus se movimentar. E ele perguntou: meu amigo, o senhor acha que eu estou inventando que sou cego e ainda carrego uma bengala para ajudar? Ao entrar no elevador, ele sempre cumprimentava, dizia que assim, se tivesse alguém, estaria sendo educado. Boa dica. Ele faleceu no dia 17 de novembro de 2018. Teve um AVC seguido de uma pneumonia. Agora, eu quero convidar o professor Antônio Borges para falar sobre as contribuições de Bernard para o projeto das VOCs. Mas nós ainda temos mais surpresas, ok?
Um browser, pois
Bernard Condorcet criou um browser, criou um navegador específico para redes sociais e que ainda hoje é muito utilizado. Talvez hoje não tanto, porque a tecnologia já evoluiu tanto que o navegador de Bernard tem algumas deficiências tecnológicas bastante sérias. Mas com seu trabalho no Webvox, Bernard ganhou, olha que coisa espetacular, ele ganhou o prêmio do melhor trabalho acadêmico de informática, concorrendo com pessoas totalmente videntes. Ele, um cego, ganhou o primeiro prêmio. De legado. O que Bernard deixou de legado é uma coisa muito simples. A primeira é preciso ser dedicado. Esse é o primeiro legado. Uma pessoa que foi sempre dedicada, que sempre levou muito a sério as atividades de informática. A segunda mensagem que Bernard deixou é preciso ser fiel aos ideais. E Bernard sempre foi fiel aos ideais. E graças a essa fidelidade, ele angariou o sucesso que ele teve na vida de informática. E por último, a última mensagem que Bernard deixou é preciso ser humano. Bernard, querido amigo, onde você estiver, receba o meu abraço mais fraterno.
Bom, gente, eu sei que tem pessoas aqui bastante emocionadas e nós confeccionamos uma placa. E eu queria convidar Juliana Grando aqui no palco para receber essa placa. Eu quero que o professor Antônio Bosch passe a placa para as mãos de Juliana e ele pode fazer a leitura para vocês conhecerem o conteúdo da placa. Então, como que na aula de descrição, né? O Tony Bosch está entregando a placa.
Eu vou, antes de entregar a placa, eu quero mencionar algumas coisas importantes. Na vida de Bernard, houve muitas pessoas que participaram dessa vida. Cada pessoa participou de uma maneira, cada pessoa teve uma importância singela, cada pessoa teve um lugar no coração de Bernard. E temos aqui a nossa queridíssima Juliana, tá? Que nos últimos dias esteve lado a lado, coração entrelaçado com o coração de Bernard. Então, eu vou ler para você, Juliana, o conteúdo dessa placa, que diz o seguinte: Bernard Condorcet Porto, 1963-2018. O reconhecimento, carinho e agradecimento de todos que fazem o 22º Encontro Brasileiros de Usuários de DOSBox. DOSBox, o que você deseja? Curitiba, Paraná, 12 de setembro de 2019.
Eu estou emocionada. Eu tenho muita gratidão por ter feito parte da vida do Bernard. E
de uma pessoa tão especial, que fez tantas coisas maravilhosas pelo projeto e por tanta gente. E, enfim, eu só tenho a agradecer ao projeto e a ele por ter me dado tanta oportunidade de crescimento na vida pessoal, por ter me feito uma pessoa mais madura, mais evoluída, mais crescida e melhor. Então, obrigada, Bernardo, onde estiver, amor infinito.
A gente quer agradecer a Juliana por ter vindo, nós convidamos. A gente sabe que não é fácil, né? Ela veio como convidada para receber essa homenagem. E, para finalizar, né, a homenagem, um amigo nosso conseguiu uma mensagem de Bernardo como se fosse uma mensagem vinda do além. Né? Vocês vão ouvir e vão me dar razão. Essa pessoa me mandou essa mensagem, Juliana não ouviu também, ela não conhece, foi uma surpresa, né? E ficou uma coisa como se ele realmente tivesse gravado essa mensagem do outro lado, né, do além, pra gente. Então, eu vou pedir ao Cláudio para colocar a mensagem. Vocês prestem bastante atenção, que nem Juliana lembra dessa mensagem, né? E a gente fez essa homenagem com muito carinho pela grande contribuição de Bernardo para o projeto Dos Vozes. Solta o som, DJ. Você acha melhor repetir?
Sim!
Porque como
se... Pessoal, de certa forma, compartilhando com vocês um pouco do nosso amor forte, gostaria, mesmo para vocês, que já está satisfeito na minha voz, qual o seu direito de mandar um super querido, desejar muita paz, muita saúde, agora, sempre, tem um dia de carreira, que bom, valeu!
Ajuda os vós.
Há 15 anos em seu coração.